de muitos e muitos portugueses espalhados pelo mundo, numa nação que é, obviamente, muito maior e com uma dimensão muito superior à do seu território. Essa é a realidade. E é por isso que aquilo que os partidos mais à esquerda têm defendido, têm feito e têm proposto ano após ano, legislatura após legislatura, sem sequer deixar amadurecer a solução anterior, como aqui foi dito, e bem, é um erro. Nós tínhamos, de facto, 5 anos, reduzimos para 2, agora vamos num ano e vamos num ano sem sequer querer saber se a entrada em Portugal foi legítima ou foi ilegítima, foi legal ou foi ilegal. É um erro absoluto do nosso ponto de vista e é um erro que mais esta alteração não só não trava como incentiva e que tem efeitos muito errados. Nós somos a favor de rigor na entrada, somos a favor de todo o tipo de humanismo, de contra toda e qualquer discriminação na integração, mas causar uma lei deste tipo em que, feita na minha opinião com os pés, e com os pés literalmente, quem põe um pé em território português é português, e portanto é um erro absoluto e uma desnecessidade absoluta. Em relação ao veto em concreto, e a terminar mesmo, Sr. Presidente, dizer o seguinte: não é este o fundamento do veto, Sr. Presidente da República, o fundamento do veto é outro, o fundamento do veto é a existência de possíveis discriminações. Confrontados com isso, o que é que poderíamos fazer? Dizer então se a discriminação não se aplica a ninguém, não me parece que seria muito cordial no âmbito do veto e da matéria que estamos a discutir. E, portanto, nós manteremos a nossa posição de princípio, votaremos contra as alterações que levariam a um alargamento ainda maior, mantendo a nossa ideia de que a lei da nacionalidade estava bem como estava, somos contra a alteração, temos uma visão restritiva desta matéria, porque achamos que as propostas e as alterações resultam num desvalor da nacionalidade portuguesa, que é aquilo que nós mais queremos valorizar.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode-se dizer que esta lei da nacionalidade tem coisas boas e originais, mas as que são boas não são originais e as que são originais são pior que boas. Na verdade, estamos perante uma norma, e perante um veto do Presidente da República feito por uma única razão: por taticismo, visto que queria dar um sinal para fora, mas não um sinal para o Partido Socialista. E outra verdade tem que ser dita também: o Partido Socialista cedeu à extrema-esquerda naquilo que foi a lei da nacionalidade. E basta que os portugueses saibam hoje que já não se distingue entre residência legal e residência ilegal, para perceberem que tanto faz entrar em Portugal bem, com documentos ou sem documentos, de forma legal ou de forma ilegal, de forma lícita ou de forma ilícita, para depois se vir a obter a nacionalidade. E hoje podemos dar as voltas que quisermos a esta lei, chamar-lhe os soli ou chamar-lhe o que quisermos, mas a verdade é que ela transmite para fora esta ideia: entrem de qualquer maneira, escondam-se se puderem, porque daqui a um tempo alguém da vossa família há de receber a nacionalidade portuguesa. E esta não distinção abre a porta àquilo que já não é uma nacionalidade pelo solo ou uma nacionalidade pelo sangue. É uma nacionalidade atribuída independentemente das razões serem legais ou ilegais. É uma nacionalidade próximo de ser criminosa, ou pelo menos próximo de ser assim atribuída. E isto, meus senhores, é uma realidade indesmentível. Vou terminar, Sr. Presidente. Amanhã, quando olharmos para esta lei da nacionalidade, vamos dizer muitas coisas. Mas não é de humanismo que vamos falar.
Obrigado.
É de uma nacionalidade que esqueceu o que é ser nacional de um país. É isso que foi esta
Obrigado,
lei da nacionalidade.
Senhor deputado.
Vou terminar.
Chegamos ao final deste primeiro ponto. Passamos ao segundo, que é também uma reapreciação, neste caso do decreto 59/14, que alterava a lei que estabelecia as bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional. Para abrir o debate, não está previsto. Mas não tem tempo. Não tem tempo, senhora deputada. Não está previsto ter tempo neste debate. Vamos entrar no segundo ponto. Reapreciação do decreto 59/14. Que estabelece as bases da política.
Desconheço, temos de ir à procura. diz que fez um requerimento a pedir para falar aqui, tem direito a fazer aqueles 10 minutos para poder falar neste ponto.
Não, mas os 10 minutos é para intervenções na
ordem do dia. Se ele recebeu esse requerimento.
Senhora Deputada Joacine Catar Moreira vem invocar a possibilidade que o regimento lhe dá de fazer intervenções de 10 minutos, mas não é neste contexto, não é no contexto de projetos de lei em que há uma grelha de tempos que é definida e de que a senhora deputada não faz parte, e portanto... Só um momento, vamos esclarecer aqui a questão na mesa.
945.4. Os deputados não inscritos podem solicitar ao Presidente da Assembleia a sua intervenção no máximo de 5 debates, este é o geral. A reunião plenária por sessão legislativa, pelo regresso em qual os deputados e os representantes do partido.
Então, se ela requereu. Bom, o artigo é um artigo diferente e a senhora deputada Joacine Catar Moreira tem razão, porque tem o direito de pedir para falar o mesmo tempo de que os deputados únicos inscritos nos partidos, portanto, neste caso, um minuto, em 5 debates ao longo de cada sessão. Portanto, fica aqui apenas com 4 depois deste pedido, mas efetivamente tem direito a falar um minuto neste debate. Muito obrigado por nos ter clarificado o regimento. Faz favor, senhora deputada.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por referir de que não foram efetivamente feitos avanços enormes à melhoria da atual lei da nacionalidade. Mas mesmo assim, estes avanços, estas melhorias, têm um impacto enorme no que diz respeito a uma legislação mais enquadrada e que tem uma ótica mais humanizante dos indivíduos que requerem a nacionalidade. Esta não é uma legislação qualquer. É uma legislação que tem um impacto gigantesco na existência de milhares de indivíduos, nas suas expectativas e, sobretudo, está relacionada com uma série de questões altamente complexas, nomeadamente a da identidade, a do pertencimento a uma comunidade. Eu estarei completamente disponível, acompanharei todas as iniciativas legislativas e sugestões de alteração que estejam relacionadas com o aumento da cidadania e com uma maior igualdade. Mas hoje me importa ressalvar aqui algo. Quais os benefícios para o Estado, para a sociedade, para a restituição da cidadania a uma parte importante dos indivíduos que fazem parte do tecido nacional de uma forma cotidiana, contribuindo constantemente e sendo parte importante do tecido nacional? Quais os benefícios para o Estado da exclusão de jovens negros nascidos em Portugal entre 81 e 2006, que até hoje continuam sem ter acesso à nacionalidade? Nós sabemos os impactos que tem a falta do reconhecimento da sua cidadania na sua vida, nas suas expectativas e nas suas dificuldades enormes de inserção social. E ainda referir isto, que não vejo qualquer diferença em se atribuir a nacionalidade a uma criança
que
tem um pai ou uma mãe que está aqui há um ano, ou dar-lhe a nacionalidade na altura em que este indivíduo nasce em solo português. A nacionalidade,
senhora deputada, tem mesmo que terminar, porque já vai com o tempo de 3 debates.
Não é um elemento que nos possa ser de preparado em termos de legislação. Há muitos jovens que não têm nacionalidade, mas que mesmo assim se sentem elementos integrantes do tecido nacional. E a nós nos cabe não afastá-los.
Senhora deputada, muito obrigado. Temos que cumprir as regras, a mesa por um lado e a senhora deputada por outro, quando há estes pedidos de intervenção por sessão legislativa. Senhora, vamos entrar então finalmente no segundo ponto e para abrir este ponto, que já foi anunciado, tem a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Depois destes incidentes, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, podemos encarar o veto do Sr. Presidente da Assembleia da República ao decreto que visava alterar a Lei de Base do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional como um retrocesso no aproveitamento das potencialidades do mar ou podemos encará-lo como uma segunda oportunidade para repensar o diploma e, de forma ponderada, aliada a uma visão estratégica, introduzir-lhe as melhorias que se mostrem necessárias por forma a potenciar o aproveitamento deste ativo estratégico e contribuir para o colocar na centralidade que se impõe. Para o PSD, o veto do Sr. Presidente da República constitui claramente uma oportunidade para que a Assembleia da República aprove alterações à Lei de Base do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional que sirvam realmente os melhores interesses do continente e das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, numa palavra, que sirvam melhor o mar português e Portugal. Esta lei é crucial ao desenvolvimento do mar português e, consequentemente, é crucial ao desenvolvimento de Portugal. Uma lei que se pretende ampla e integrada. Uma lei inovadora, que defina o quadro da política de ordenamento do espaço marítimo nacional, a sua articulação e compatibilização com os instrumentos de planeamento, nomeadamente com planos de situação e de afetação. Mesmo assim, compreendemos e acompanhamos a motivação inicial da proposta vinda da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, visando o reforço das competências em matéria de ordenamento e gestão do espaço marítimo adjacente às regiões autónomas, o que, no nosso entender, é possível e mesmo desejável, desde que não seja colocada em causa a integridade e soberania do Estado, como exige, aliás, a Constituição da República Portuguesa, que já por diversas vezes se pronunciou ao Tribunal Constitucional sobre esta matéria. Porém, o que se passou no processo legislativo foi, no nosso entender, muito além deste reforço. Foi um atropelo das competências do Estado e das regiões autónomas. Por essa razão, a bancada do PSD apresentou, a quando a votação final global, uma declaração de voto onde manifestamos as nossas dúvidas e incertezas quanto ao texto aprovado. Alertámos na altura para o risco de violação da Constituição e manifestámos o nosso receio para a formulação aprovada de maior inclusão das regiões autónomas na definição do ordenamento e gestão da área do espaço adjacente aos arquipélagos dos Açores e da Madeira. O que nos parece é que a solução que o PS decidiu aprovar iria originar situações de conflito de interesses que inviabilizam a gestão e o ordenamento desse mesmo espaço marítimo, comprometendo assim a sua utilização na perspectiva da sua valorização e salvaguarda, tendo como finalidade contribuir para o desenvolvimento sustentável do país e do mar. Por isto, foi com agrado, mas sem surpresa, recebemos o veto presidencial, que se debruça especialmente sobre as alterações ao nível do novo artigo 31A, relativo, precisamente, às regiões autónomas. É proposto à Assembleia da República uma reflexão complementar sobre esta matéria. No caso dos fundos marinhos, é sugerido que o procedimento deve garantir a conjugação efetiva entre o Estado e as regiões autónomas através de parecer obrigatório e vinculativo. No mesmo sentido, no caso das atividades de extração de inertes, pesca e produção de energias renováveis, a competência das regiões autónomas deve incluir a integridade e a soberania do Estado. Senhoras e senhores deputados, o PSD, defensor da Lei de Bases do Ordenamento de Gestão do Espaço Marítimo